A leitura diária desta terça-feira, da lição de número 11, a última ceia, convida-nos à leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 13. O título da meditação de hoje é A Última Ceia de Jesus com seus discípulos aqui na Terra. Façamos a leitura. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Estamos a estudar neste trimestre o Evangelho segundo escreveu Lucas. Não podemos nos esquecer que Lucas, ao redigir o seu evangelho, embora estivesse atento aos fatos que foram comprovados, embora procurasse datar os episódios para mostrar que se tratavam de fatos e não de lendas, ele não estabelece uma ordem cronológica na sua narrativa. Ao revés, Lucas procurou mostrar o ministério de Jesus em três momentos diferentes, em três lugares diferentes. Começa com as narrativas da infância, situando Jesus em Nazaré. Depois conta do ministério de Jesus na Galileia, situando Jesus em Cafarnaum. E por fim, fala dos episódios do ministério de Jesus em Jerusalém, onde ele alcançaria o ápice do seu ministério, morrendo por nós e ao terceiro dia ressuscitando vitorioso sobre o pecado e sobre a morte. É o que Lucas também fará no livro de Atos dos Apóstolos, onde ele começa por Jerusalém, vai para Antioquia e depois para Roma. Nesta passagem do ministério chamado Galileu de Jesus para o ministério de Jerusalém, Lucas, na sua narrativa, faz como que se Jesus estivesse numa viagem da Galileia para Jerusalém. E neste chamado ministério de Jerusalém, que se inicia a partir do capítulo 9, versículo 51, vemos uma elucidativa afirmação do médico amado. Diz assim Lucas 9:51: E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Em Jerusalém, Lucas mostra Jesus enfrentando as autoridades religiosas, sendo confrontado por elas e gerando um impasse, ao ponto de as autoridades resolverem matar Jesus. É o que nós lemos lá em Lucas, capítulo 22, versículo 2. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. É neste pano de fundo em que os principais dos sacerdotes e os escribas queriam matar Jesus, e já haviam encontrado o traidor, que era Judas Iscariotes, como nos diz na sequência, nesse capítulo 22 de Lucas, versículos 3 a 6, que Jesus vai então celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Como Jesus foi um homem que veio cumprir a lei, ele mesmo diz isso em Mateus 5 e 17, eu não vim abrogar, mas cumprir a lei. Jesus, como todo judeu, ia 3 vezes ao ano a Jerusalém por ocasião das 3 grandes festas judaicas: a Páscoa, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. E Jesus então manda que Pedro e João preparassem a Páscoa. Ele havia acabado de entrar triunfalmente em Jerusalém e estava agora para celebrar a Páscoa. É interessante, o título da nossa lição é A Última Ceia. Mas esta palavra ceia deve ser entendida, irmãos, como refeição. A Páscoa era uma refeição, onde se reuniam as famílias, e Jesus então considera os seus apóstolos como a família. É por isso que a igreja é chamada da família de Deus. É por isso que Jesus não se envergonha de nos chamar irmãos. E é por isso que nós nos chamamos uns aos outros irmãos, e a Deus como Pai, porque a igreja é uma família. E Jesus então resolve celebrar a Páscoa com seus discípulos, seus 12 apóstolos, conforme o ritual judaico. Mas Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha casa, não tinha habitação. Havia se despojado de todos os bens materiais, mas ele tinha de celebrar a Páscoa. Então esta ceia, que é a última ceia, é a refeição. Na verdade, não confundamos a ceia do Senhor, que foi instituída nesta celebração, com a ceia. Nós tivemos nesta reunião de Jesus com seus discípulos a primeira ceia do Senhor. Mas nós tivemos também a última Páscoa. Jesus tinha de cumprir a lei. E ele tinha muito desejo em celebrar esta Páscoa, porque ele sabia que seria a última refeição que ele teria com os seus discípulos, a refeição ritual. Esta última Páscoa seria última, porque os fatos que a Páscoa judaica tipificava estava para acontecer. Naquela mesma noite, Jesus seria preso e iniciaria o seu processo de paixão e morte, cumprindo, realizando aquilo que durante milênios havia sido indicado em figura pela celebração da Páscoa. Jesus, embora não tivesse casa nem habitação, ele era o soberano. Ele tinha o pleno controle de todas as coisas. E é por isso que ele diz aos discípulos Pedro e João que fossem até Jerusalém. Lá eles encontrariam um homem levando um cântaro, o que era um episódio raríssimo, porque os homens levavam odres e as mulheres é que levavam cântaros na época, como nos ensina o comentarista do Novo Testamento, William Hendrickson. Ver um homem carregando um cântaro seria algo inusitado. E Jesus manda que os seus discípulos seguissem aquele homem. E ao chegarem àquela casa, deveriam simplesmente dizer ao dono da casa: onde está o aposento preparado para o mestre celebrar a Páscoa? Jesus mostra a sua soberania, o seu senhorio, e o dono da casa mostra um cenáculo mobilado, pronto para receber a Jesus. Jesus mostra toda a sua soberania, a sua presciência, a sua autoridade, embora não tivesse onde reclinar a sua cabeça. E Pedro e João ali encontram tudo como Jesus havia mandado, havia dito. Mas eles tiveram de preparar a Páscoa, preparar as aves amargas, os pães asmos. Sem dúvida alguma, temos aqui uma importante lição. O que nós não podemos fazer, Jesus faz por nós. Pedro e João não tinham como alugar um lugar para celebrar a Páscoa. Jesus providenciou este lugar. Mas Pedro e João poderiam preparar a Páscoa. Levar o cordeiro ao templo para que ele ali fosse abatido. Preparar este cordeiro, assá-lo no forno. Preparar as ervas amargas. Preparar os pães asmos. Isto eles tiveram de fazer. E aí então Jesus vem com os outros 10 discípulos para celebrar a Páscoa. Outra coisa interessante desta passagem é que Jesus, sabendo que Judas já havia concordado em entregar Jesus, o Senhor não diz o lugar onde iria ser celebrada a Páscoa, para que Judas não falasse aos principais dos sacerdotes e aos escribas antes da celebração. Os evangelhos nos indicam que logo após a celebração, Jesus permite que Judas saia. E aí então ele conta para os sacerdotes onde estava o Senhor. É verdade que Jesus não ficou no cenáculo. Foi para o Monte das Oliveiras, onde foi preso. Mas Jesus não deixou que Judas soubesse onde ele iria celebrar a Páscoa, porque ele queria e desejava comer a Páscoa pela última vez com os seus discípulos. Neste episódio vemos a soberania de Deus. Tenhamos fé, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Quer ter comunhão conosco. Não permite que os inimigos da nossa alma impeçam de ter esse desfrute da comunhão com Ele. Mas isto não nos isenta de nos prepararmos para ter comunhão com o Senhor.